Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Começando mais um Paraná de Hoje, edição desta quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Supremo decide, mulheres presas que tenham filhos com menos de 12 anos vão cumprir pena em casa. Rádios de Curitiba sofrem ataque com bomba caseira, é o segundo atentado em menos de uma semana. Justiça determina bloqueio de bens de 3 acusados de desviar equipamento do Hospital Universitário de Ponta Grossa. Desemprego, pesquisa diz que brasileiro leva mais de 1 ano para conseguir um novo trabalho. Secretaria da Saúde alerta mais uma vez para os cuidados com a dengue no final do verão.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
O dia vai ser de tempo instável na metade sul do Paraná, desde a fronteira com o Paraguai até o litoral. Em toda esta área, o céu vai ter muitas nuvens, mas a possibilidade de chuva é pequena por causa de uma massa de ar mais frio que chegou à região. Na metade norte, o sol aparece e faz calor, mas as pancadas de chuva podem vir a qualquer hora. Máximas previstas para hoje, 28 em Francisco Beltrão e Curitiba, 29 em Cascavel, Ponta Grossa e Telêmaco Borba, 30 em Apucarana, Arapongas, Londrina e Maringá, 31 em Guaíra e Jacarezinho, 32 em Paranaguá e 33 em Foz do Iguaçu. Um coquetel Molotov, uma bomba caseira, foi atirada e explodiu na sede das rádios 98 FM e Mundo Livre, que fazem parte do Grupo Paranaense de Comunicação, o mesmo grupo da Rede Paranaense de Televisão aqui em Curitiba. A polícia já tem imagens das câmeras de segurança que mostram um homem encapuzado atirando o artefato na portaria do prédio. Felizmente, ninguém ficou ferido. Este ataque estúpido, que atenta contra a liberdade de imprensa, é o segundo a veículos de comunicação de Curitiba em menos de uma semana. Na última quinta-feira, quinta da semana passada, a TV Band também foi atingida por outra bomba caseira, outro coquetel Molotov. De acordo com a Polícia Militar, o porteiro da TV Band foi atingido, mas conseguiu se livrar de uma blusa que estava em chamas e não ficou ferido. Como eu disse, a polícia já tem em mãos as imagens das câmeras de segurança e procura identificar esse homem, que deve ser o mesmo que praticou o ataque na semana passada, já que o padrão de comportamento, o que a polícia chama de modus operandi, foi o mesmo daquele ataque à TV Band. A justiça determinou o bloqueio de bens de 3 acusados de desviar equipamentos no Hospital Universitário de Ponta Grossa, o hospital que faz parte da UEPG. Confira mais detalhes com Rafaela Lorenzen.
A justiça determinou o bloqueio de bens no valor de até R$50 mil dos 3 acusados de envolvimento no desvio de equipamentos do Hospital Regional Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. De acordo com a juíza Michele Delezuc, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Ponta Grossa, o objetivo da medida é assegurar o ressarcimento dos valores ao poder público em caso de condenação. O pedido de bloqueio de bens foi feito pelo Ministério Público do Paraná em uma ação civil publicada por improbidade administrativa, e a justiça determinou o bloqueio em 6 de fevereiro deste ano. Além da ação de improbidade administrativa, os 3 acusados ainda respondem a um processo na área criminal. Um estagiário, que é acusado de furtar equipamentos avaliados em R$100 mil, também foi denunciado pelo crime de peculato, e os outros 2 acusados foram denunciados pelo crime de receptação. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de Hoje.
Depois do caso da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, que está preso por causa das investigações da Lava Jato envolvendo os desvios de dinheiro e pagamentos de propina em obras do Rio de Janeiro, pois bem, a ex-primeira-dama estava presa e conseguiu ir para casa por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ela tinha filhos e, segundo decisão do ministro Gilmar Mendes, teria direito à prisão domiciliar. Agora, o STF decidiu conceder prisão domiciliar a todas as presas grávidas ou com filhos de até 12 anos. há alguns detalhes. Confira com Sumaia Vilela.
Mulheres presas que aguardam julgamento e que estejam grávidas, recém-paridas ou sejam mães de crianças com até 12 anos ou de pessoas com deficiência vão passar do regime fechado à prisão domiciliar. A decisão é da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O julgamento de habeas corpus coletivo ocorreu nesta terça-feira. 4 dos 5 ministros votaram nesse sentido. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, citou dados do Infopen, pesquisa do Ministério da Justiça, que mostra uma estrutura deficiente do sistema penitenciário para atendimento das mulheres e suas crianças, como a ausência de berçário, creche e espaço para gestantes. Outro dado é que 70% das presas no Brasil são detidas por tráfico sem prática de violência, o que tornaria desnecessária a prisão preventiva, segundo o ministro. Ele ainda citou exemplos levantados por pesquisadores.
Revela, inclusive, por meio de exemplos, a duríssima e fragorosamente inconstitucional realidade em que vivem as mulheres presas, a qual já comportou partos em solitária, sem nenhuma assistência médica, ou com a parturiente algemada. A isso soma-se a completa ausência de cuidado pré-natal, a manutenção das crianças em celas, brasileirinhos em celas.
A decisão foi estendida a adolescentes que cumprem medida socioeducativa no sistema fechado, mas o habeas corpus não é incondicional. Ele não vale para as acusadas de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, que tiveram como vítimas seus descendentes ou em casos especialíssimos a serem analisados. O pedido foi feito pelo Coletivo de Advogados de Direitos Humanos e acompanhado pela Defensoria Pública da União. Não se tem um número exato de mulheres a serem beneficiadas com a medida. O Conselho Nacional de Justiça calcula cerca de 600 presas grávidas ou amamentando no sistema penitenciário brasileiro. Levantamento de entidades da sociedade civil estima em mais de 4 mil mulheres as que se enquadram contando com as mães. Todos os órgãos judiciários do país devem atender a determinação em 60 dias, inclusive a Justiça Militar. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
Segundo dados do Departamento Penitenciário do Paraná, o DEPEN, aqui no estado, 16 mães vão ser beneficiadas diretamente por essa decisão. Todas elas estão na Penitenciária Feminina de Piraquara. Não há um levantamento ainda se há alguma mulher nesta condição detida nas delegacias do estado. Desemprego. O Brasil enfrenta uma crise séria. Apesar de haver pequenos sinais de que o mercado começa a se recuperar, ainda é muito lento para o tamanho do problema que a gente tem. Segundo um levantamento divulgado ontem, o brasileiro está levando mais de um ano para conseguir um novo trabalho. O balanço entre 2016 e 2017 mostra que a média de espera para conseguir voltar ao mercado saltou de 12 para 14 meses. Confira detalhes com Marquesan Araújo.
A cada ano, os brasileiros esperam mais tempo para conseguir um emprego. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, CNDL, revelou que em um ano, entre 2016 e 2017, a média de espera saltou de 12 para 14 meses. De acordo com o balanço, mulheres com média de idade de 34 anos representam 59% das pessoas que mais tem dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Já as que têm o ensino médio completo representam 54%. A lista é completada com a população que pertence às classes C, D e E, 95%, e por quem tem filho, em sua maioria menor de idade, 58%. Segundo a pesquisa, em 2017, 6 em cada 10 desocupados estão dispostos a receber um salário menor do que recebiam anteriormente. Reportagem Marquesan Araújo.
Vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho eu trago detalhes sobre uma nova decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o júri de Carli Filho para a semana que vem aqui em Curitiba.
Paraná de hoje volta já.